se reinventar e se fortalecer com a crise, mesmo diante de tanta dificuldade gerada pela pandemia, como falta de insumos nos momentos de alta demanda e dificuldades financeiras, o Hospital Pequeno Príncipe, referência no atendimento infantil no país, se reinventou ainda mais. A implantação de novos serviços e estudos estão entre os legados deixados pela pandemia, como afirma a assessora da diretoria, Thelma Alves de Oliveira.
Os hospitais filantrópicos já são deficitários sempre, né? Não se fecha a conta entre receita e despesa, mas na pandemia isso se aprofundou, se intensificou. Por que razão? Porque vieram menos ao hospital por cuidados e orientação e próprias regras sanitárias, né? Cirurgias eletivas foram canceladas, tratamentos crônicos foram descontinuados, enfim. Veio menos para o hospital, a produtividade diminuiu. A nossa produtividade chegou em alguns momentos com 30%, depois subiu para 50%. Hoje nós estamos muito próximos já do atendimento que a gente fazia antes da pandemia. E conseguimos sobreviver financeiramente nesse período. Nós temos dois novos serviços implantados no período da pandemia. Um deles é um ambulatório de cardiologia para monitorar e tratar casos de sequelas cardíacas pós-Covid com as crianças. Lembrar também do laboratório genômico que cresceu e se consolidou.
15 pesquisas relacionadas à Covid-19 também estão em andamento no Instituto Pequeno Príncipe.
Que vão desde produção de vacina, questão da imunologia, pergunta por que, que algumas pessoas ficam numa situação grave e outras não, né? O que que faz? Existe predisposição genética? Não existe? Então, vou pesquisar desde a questão mesmo epidemiológica, tem uma outra também da Covid em relação às crianças, né, de sequelas, enfim, tem uma gama enorme de pesquisas que vão nos ajudar.
Outro exemplo é o Erasto Gertner, que também é filantrópico e atende pacientes do Sistema Único de Saúde, conveniados e particulares. A diminuição dos atendimentos eletivos nos momentos mais graves trouxe outro sinal de alerta para o hospital. A diretora-geral, Carla Martins, relata que a principal preocupação neste momento é com o retorno de pacientes com doenças em estado mais avançado.
A gente tem verificado isso no dia a dia, de pacientes chegando para diagnóstico em estágio mais avançado de doença oncológica. Quanto mais precoce o diagnóstico for, quanto mais rápido se fizer a investigação e iniciar terapia específica e direcionada, melhor será a resposta do paciente ao tratamento oncológico.
A pandemia trouxe reflexos profundos na saúde mental da população. O medo da doença até então desconhecida, mortes, isolamento social e prejuízos econômicos por conta das medidas de segurança deixaram muitos grupos vulneráveis. Pensando nas sequelas, no pós-pandemia, o Hospital Psiquiátrico de Maringá lançou a campanha Saúde Mental no Pós-Pandemia, um Novo Olhar. Segundo a infectologista do Hospital Filantrópico, Ana Gurgel, a crise sanitária permitiu refletir sobre a fragilidade do ser humano.
A gente sabe que a saúde mental foi bem comprometida, né, nesse período todo, tanto com os colaboradores, tanto com os pacientes, tanto com os familiares. A gente sempre tentou conversas, orientações, uma educação contínua, psicológica, para a gente ter a segurança e autonomia até para lidar com tudo isso, né? Essas campanhas, o nosso planejamento é que sejam mantidas, né? De uma intensidade menor, mas que seja ainda o apoio para nós profissionais. Ela nos ensinou a importância do trabalho em equipe, multidisciplinar, e ela nos ensinou a termos resiliência. Então, a gente precisa ser diferente depois disso tudo. Não dá para ser como éramos antes. Também penso que esse normal de antes será agora de uma forma diferente.
9% dos brasileiros são ansiosos. O dado coloca o país como o mais ansioso do mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Com o início da pandemia, o levantamento Percepções do Impacto da Covid-19 constatou que o Brasil lidera o ranking internacional de solidão.